Talmud, no tratado de Megillah, que fala sobre as leis de Purim, tem algumas páginas onde o Talmud se estende e trata sobre os conceitos e os acontecimentos da Megillah. E o Talmud faz uma pergunta. Está escrito no versículo Yavo ha-melech ve-haman el ha-mishteh. A Esther convidou o rei e o Haman para participarem de um banquete. Diz o Talmud, o que é que a Esther viu? Mara'atá Esther, o que a Esther enxergou? Shezimna et Haman, que ela chamou o Haman para participar do banquete. Quer dizer, por que a Esther resolveu fazer um banquete? Número um. Número dois, por que ela resolveu convidar o Haman neste banquete? Teve dois banquetes. Por que ela convidou? E o Talmud traz uma lista de respostas. Primeira resposta, Rabbi Eliezer diz que a Esther preparou uma cilada para o Haman. Por quê? Porque tem um versículo que diz que a mesa perante os perversos causa a queda deles. Então vamos trazer ele para um banquete e isso já automaticamente vai fazer com que alguma coisa aconteça. Alguma desgraça vai acontecer com Haman. Rabbi Yoshua diz que Mibeita viha lamda, da casa do pai dela, ela aprendeu. Ou seja, ela ouviu das crianças que estavam estudando o Torá, falando o versículo, Imra'ev sona'acha ha'achileu lechem. Se o seu inimigo está com fome, dê para ele comer pão. Isso vai trazer a desgraça para ele. Rabi Meir diz que dei shelo yito leitza veimrod. A Esther tinha medo. Eu vou estar com a Ahasuerus. Vou sentar num banquete com a Ahasuerus para tentar demonstrar o que está acontecendo. E nesse meio tempo que nós estamos lá conversando, o Haman está por aí. O Haman está por aí tramando dar um golpe de Estado, como o Talmud traz em outros lugares sobre isso. E aí o que adianta? Eu convencer a Ahasuerus que a situação está terrível para o nosso povo, se o Haman já está dando um golpe de Estado. Então por isso ela queria ter Haman o tempo todo à vista. Tinha que estar do lado dela para ver que ele não está dando golpe agora. Dá para falar com a Ahasuerus. Rabi Yehudá diz que deixou Yakiru Bashei Yehudit, para que não reconhecessem que ela é judia. Se descobrissem logo de cara que ela é judia, ela nunca contou para ninguém. Ela precisava ter o caminho livre para chegar ao Ahasuerus e falar o que ela tem a dizer. Se ela vai chamar só Ahasuerus e não Haman, vão dizer, ah, ela deve ser, nunca quis se revelar, ela deve ser desse povo, não vamos permitir que ela converse com Ahasuerus. Então ela chamou Haman. E aí ficou na cara para os ministros, ela judia ela não é. Para chamar o Haman para participar, ela não deve ser judia. E assim deixaram ela poder agir livremente. Rabi Nehemia diz, para que o povo de Israel não dissesse, nós temos uma irmã no trono, no Beveit HaMelech, no Palácio Real, e vão desistir de pedir misericórdia perante Deus. Nós estamos resolvidos. A Esther está lá no palácio, está tudo resolvido, ela vai resolver para a gente. Quando o povo de Israel viu que a Esther, que estava indo agora interagir em favor deles, ela chama e convida Haman para participar, o pessoal achou, ai, essa mulher pirou. Vamos rezar mais forte ainda para Deus. Não é possível. Em vez de ela fazer algo para acabar com tudo isso, ela foi e convidou o Haman
Ela está louca.
E assim o povo rezou com mais fervor. Rabi Shimon ben Menasseh diz que ela pensou, quem sabe Deus vai perceber aonde eu estou chegando. Eu tenho que bajular o Haman. E quem sabe Deus vai ver o meu sofrimento em chegar a esse nível e vai veiasela nunes, vai nos fazer um milagre. Rabi Yeshua ben Korcha diz asbir lo panim kedei sheyehareg hu vehi. Eu vou dar as minhas caras, quer dizer, eu vou honrar o Haman perante o Ahasuerus. Ahasuerus vai achar que eu estou desejando o Haman, vai ficar furioso com Haman e com Esther e vai matar nós dois. Existia uma regra, uma lei na Pérsia que se um dos envolvidos numa lei morreu, a lei também é anulada, o decreto também é anulado. Por quê? Porque eles imaginavam, se o sujeito morreu, é porque o decreto dele não era uma coisa boa, não foi bem intencionado, por isso que ele acabou morrendo, e por isso anulavam o decreto. Então a Esther estava pronta a entregar a própria vida. Deixa a Rajvá ficar com raiva que eu estou traindo e que Haman está traindo. Vai nos matar e assim a lei vai por água abaixo. Pelo menos eu salvei o povo. Rabban Gamliel diz Melech Havchefan Haya. A Hashverosh era um cara meio bipolar ou algo do gênero. Ele mudava de ideia muito rápido. Tinha um humor que mudava muito rápido. Então, a Esther pensou, se o Haman está lá na mira, quem sabe, dá uma louca na Hashverosh de repente e ele resolve o meu problema rápido. Amar Rabban Gamliel, disse Rabban Gamliel, nós ainda precisamos, apesar de tudo isso, nós precisamos do motivo do Rabbi Lazar, Rabbi Eliezer Hamodai. Rabbi Eliezer Hamodai diz que ela quis trazer inveja para o rei e inveja para os ministros. Os ministros estão vendo, ela só convidou o Haman, aí fica todo mundo já meio assim com o Haman. Esse é o queridinho agora lá, todo mundo fica com inveja do Haman. E para o rei, para Ahasuerus também, que história é essa? Você está convidando, me convidou para comer? Muito bem, mas o que, que o Haman tem a ver com essa história? Assim, ela causou uma inveja generalizada, queria facilitar que ninguém vai defender o Haman. Depois, a Gemara traz que o Rabba diz que antes da quebra tem uma grande escala, uma grande subida. Assim diz o Pasuk, Lifnei Shever Gaon. Então, também, o Rabba diz, a Esther pensou, antes de uma queda, o cara sobe bastante. Então, deixa eu deixar ele subir bastante, em seguida ele vai se quebrar tudo. Abba e Rava dizem, de um versículo, que diz, Bechumah Mashitet Mishtehem, que por intermédio do banquete e do beber, é que Deus vai trazer a destruição para eles. Como aconteceu antes também com o Belshazzar, o Baltazar, que também acabou depois de um banquete. Termina o Talmud contando Ashkachei Rabba Baravu al Eliyahu. Rabba Baravu encontrou com Eliyahu Anavi, profeta Eliyahu. Amar lei keman chazia Esther ve'avdahachi. Vimos aqui N opiniões. Quantas opiniões nós tínhamos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12. 12 opiniões. O que foi que a Esther pensou? Perguntou a Baravu para Eliyahu Anavi qual dessas coisas que a Esther pensou e agiu. Amar lei, respondeu Eliyahu Anavi, que curru tanai, o que curru amorai. A Esther pensou tudo. Todas essas 12 coisas. Todas as coisas que os Tanaim falaram da época da Mishnah. Tudo que os Amoraim na época do Talmud falaram, a Esther pensou em todos esses detalhes ao mesmo tempo, quando ela foi ter essa ideia de fazer um banquete e chamar Ahasuerus e Haman. um dos motivos que nós vimos aqui, pelo qual a Esther convidou Haman também para participar, porque ela pensou, eu vou chamar o Haman, vou bajular, e o Ahasuerus vai achar, que história é essa? Ela convidou a mim, dá para entender, eu sou o marido dela, sou o rei, a rainha convidou o rei, perfeito. O que Haman é convidado para uma refeição assim íntima? Quer dizer que deve ser que a Esther está interessada no Haman. Haman está interessado na Esther. Opa! E assim o Haman, o Ahasuerus vai ficar muito nervoso, vai acabar matando ambos. Matando ambos! O que vai acontecer com o decreto? Por água abaixo. Lei do país que quando o decreto, quando um dos que participou do decreto morre, a lei é anulada. E de fato nós vemos que uma das coisas que motivou o Ahasuerus a tomar uma atitude de matar o Haman, que era o aliado dele em tudo, o Talmud diz que Ahasuerus odiava os judeus mais ainda do que o próprio Haman. Mas o que causou, uma das gotas d'água que teve naquele momento, foi que quando Ahasuerus saiu para arejar um pouco a cabeça, depois que a Esther falou que esse cara está querendo acabar com o meu povo, e Ahasuerus retorna à sala do banquete, um anjo jogou o Haman em cima da Esther. Está na Megilá. Haman nofel al hamitah asher Esther aleha. Haman caiu, estava caindo sobre a cama que a Esther estava. Antigamente as pessoas comiam naquelas camas. E aí o rei falou, oh, que você está querendo conquistar a minha rainha na minha cara? E aí o Ahasuerus ficou muito furioso. Então a Esther tinha razão em causar com que o Ahasuerus ficasse desconfiado da situação. Isso traria ele a matar tanto o Haman como a Esther e assim a anular o decreto. O que nós vemos em seguida? Falamos em seguida que, de fato, o Ahasuerus acabou matando o Haman, mandou pendurar ele na forca. E aí a Esther e o Mordecai vão falar com o Ahasuerus. Falam para o Ahasuerus, escuta, tem uma lei, tem um decreto que no dia 13 de Adar, daqui a alguns meses, vão os inimigos dos judeus terem o direito de matar todos os judeus num dia só. Solução final em um dia só. Não. Vamos fazer alguma coisa com essa lei? Vamos anular esta lei? Ra'at Haman Agagi, a maldade do Haman Agagita? Diz o Ahasuerus, não dá. Que retava sher nichtav b'shem ha-melech, uma carta que foi escrita em nome do rei. Venechtam b'tabat ha-melech, e foi selada com o selo do rei, em lehashiv, não tem volta. Não dá. Não dá para anular o decreto. A única coisa que nós podemos fazer é lançar um novo decreto, dando a permissão aos judeus de se defenderem no dia 13 de Adar. E foi isso que aconteceu. Teve uma batalha, como conta no final da Megilá, 75 mil pessoas mortas e tal. Quer dizer, foi uma batalha muito forte contra os antissemitas que vieram de fato para cima dos judeus naquele dia. Mas, pelo menos, os judeus tinham direito de defesa. Pergunta. Pergunta muito óbvia. A Esther, diz o Talmud, convidou o Haman para participar da refeição para que o Ahasuerus achasse que está rolando algum caso entre eles e vai matar eles, Haman e Esther. E automaticamente, por lei do país, o que acontece com um decreto, quando morre o ministro que fez aquele decreto, a lei é anulada. Essa foi toda a intenção da Esther. De repente, quando finalmente o Haman é morto, nós vemos que não é isso que aconteceu. Hashverosh diz, olha, a lei que foi feita não pode ser anulada. Não se anula leis aqui. Um decreto que é dado aqui nesse país não é anulado. E, portanto, tem que escrever um novo decreto se tem direito de salvação, de defesa. Peraí, mas cadê a lei? Não tinha uma lei que quando Haman fosse morto, a lei vai por água abaixo? A lei é anulada. Por que de repente a Hashverosh diz que a lei não é anulada? Não dá para entender. A lei é lei do país que um decreto é anulado quando o Haman fosse morto. E quando o Haman é morto, a lei continua. A Hashverosh diz que não podemos anular porque ele não pode anular. É lei. É lei do país. Incrível a pergunta. Tem mais um detalhe. Na Megillah inteira, aparece Haman N vezes. Aparece Haman ben Hamdata Hagagi. Haman, filho de Hamdata, o Agagita. Aparece o Haman Tzorera Yehudim. O Haman, opressor dos judeus. Mas uma única vez em toda a Megillah aparece Haman Ha'agagi. O Haman o Agagita. Sem falar que é filho de Hamdata. Haman o Agagita. Uma única vez aparece. Que é nesse lugar. Quando Esther fala, vamos acabar com o decreto do Haman o Agagita. Por que que aqui a Megillah enfatiza que o Haman é descendente de Agag? E não menciona os outros títulos dele. Dá uma ênfase em ser descendente de Agag. Diz o Bnei Issachar algo que é a resposta para essa pergunta e é algo real e que acompanha a história do nosso povo desde que o nosso povo é um povo até os dias de hoje. Diz o Bnei Issachar, qual a história de Agag? Haman era descendente de Agag. Quem é Agag? Agag era rei de Amalek na época do rei Saul, que foi Haftarah lida duas semanas atrás no Shabbat. Shabbat Zachor, nós lemos isso, essa história na Haftarah. O que aconteceu? Deus mandou o Shaul ir lutar contra Amalek e acabar com tudo. E o Shaul traz o Agag vivo, em vez de já ter matado ele na guerra. Vem o Agag e naquela noite que ele ficou vivo, na prisão, ele teve relação com uma escrava. E ele teve filhos. Ele foi morto no dia seguinte, como Haftarah conta do Shmuel, matou o Agag, mas naquela noite, a mais que ele ficou vivo, ele gerou uma descendência. Desta descendência saiu Haman. Existia uma lei. A lei na Pérsia é que um ministro que fez uma lei e foi morto, a lei está anulada. Só que, quando Haman foi morto finalmente, lembraram de um detalhe que até hoje esqueceram. Esqueceram. Haman era um ministro super importante do império, imagina. Fez e ditou leis à vontade, desde o começo da Megillah já fez leis. Lá com a Vashti, foi ele que também fez as leis, decretos. Ele fazia decretos o tempo todo. Ministro. Agora que Haman foi morto e, por conseguinte, tem um decreto dele que precisa ser anulado, decreto de aniquilar os judeus, lembraram que Haman, na verdade, é descendente de Agag. Por isso o Megillah que fala só disso, uma ênfase. Sabe se Haman é descendente de Agag, mas Agag... Agag, como é que Agag teve os filhos? De uma escrava? Opa! Então Haman é descendente de escravos? descendente de escravos? Ele é ministro, coisa nenhuma. Ministro, descendente de escravos, ele é escravo. O escravo morreu, você quer que a gente anula um decreto? É só escravo, não é ministro. Que? Você achou que ele é ministro? Imagina, descendente de escrava. Você tem descendente de escravo, ele é um escravo. Morreu um escravo e agora você quer que anula um decreto? Não é assim, a lei do país é quando morre um ministro, não quando morre escravos. Não vamos, não podemos anular a lei. Por isso a Megilá nesse momento enfatiza Haman o Agagita. Agora lembraram que ele é descendente de Agaga. Até hoje tinha esquecido completamente. Fez, ditou leis e a lei que ele ditou continua de pé. Mas peraí, você não falou que é descendente de escravo? Não, mas ele fez uma lei, ele era um ministro, ele fez uma lei. Esse decreto está de pé, tem que aniquilar todos os judeus. Então vamos anular o decreto, porque ele morreu. Não, ele é descendente de escravo. Não, mas você acabou de dizer que ele era ministro, que a lei, o decreto foi feito. E o decreto continua de pé. Sim, sim, o decreto foi feito e ele continua de pé. Mas você disse que ele é descendente de escravo. Sim, não dá para anular o decreto. Ridículo? Contraditório? Paradoxal? Sim. Este é o antissemitismo sempre. Em todas as gerações. Quando é algo contra os judeus, tudo é válido. Quando é para defender os judeus, aparecem mil desculpas. Ah, não dá, não, porque... Não, você imaginou que não, você... Não dá, aí não dá. Defender judeus nunca é possível. Atacar os judeus, não tem desculpa nenhuma. Qualquer um, vira ministro, vira rei, vira o que você quiser. Para conseguir uma lei, um decreto contra os judeus, tudo é válido. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história... Isso Purim vem nos lembrar, entre outras milhares de coisas que Purim vem nos lembrar. Nós temos que estar atentos. O antissemitismo é algo irracional. O antissemitismo funciona de uma forma que nós podemos dizer que é ridícula, mas é assim que é. Esta é a realidade. Se um grupo terrorista... Isso é história que aconteceu há uns anos atrás. Se um dos maiores grupos terroristas vai e ataca um ônibus de judeus na Europa e fazem um inquérito e descobrem que foi um grupo terrorista e pedem para a União Europeia reconhecer que este grupo é um grupo terrorista, afinal de contas, atacou pessoas inocentes, civis, passeando num país que nada tem a ver com os conflitos e etc., reconheçam esta organização como uma organização terrorista. A União Europeia diz não. Não podemos fazer isso porque vai desestabilizar a situação em algum país que eles são dos chefes. O que, que é isso? Que tem a ver uma coisa com a outra? Eles são um grupo terrorista? O que tem a ver agora desestabilizar? Desde quando você está preocupado com desestabilização de algum país? E é um grupo terrorista ou não é? Que tipo de desculpas são essas? As desculpas aparecem. Quando se trata de algo contra os judeus, tem mil desculpas para poder justificar e manter e deixar as coisas acontecerem. Afinal de contas, como o Talmud diz, Ahashverosh e Haman era como alguém que tem um buraco no campo e o outro tem uma montanha no campo. Está me atrapalhando a montanha. E para mim está atrapalhando esse buraco. Ah, então vamos trocar figurinhas. Você leva a terra que está aqui para o teu campo e a gente resolve o problema. Assim funciona a relação Ahashverosh-Haman. Para mim eles são um buraco, para vocês eles são uma coisa sobrando. Joga para cá, resolve tudo, acabou. E assim é o antissemitismo. Tem vários tipos de antissemitismo. Tem os que permitem as coisas acontecerem. E tem os que vão e agem para as coisas acontecerem. São todos juntos. Olha a situação que nós estamos passando nas últimas semanas. Que é algo que já vem de anos. A Pérsia de hoje quer aniquilar os judeus do mundo. Esse é o plano deles. Essa história de dizer que é antisionismo apenas, nós não temos nada contra os judeus, é papo furado, é só para poder mascarar as coisas. Hoje em dia tem que ser politicamente correto. Então, para mascarar, é isso que se diz. O plano deles é acabar com os judeus. E eles têm apoio. Eles têm apoio. Eles têm apoio de outros que não tem problema, mas não estão muito preocupados se isso vai acontecer. São tantos semitas quanto. E quando um judeu quer aparecer perante eles e defender a causa, explicar o que está acontecendo, fazem um escândalo todo, imagina o que ele está querendo vir falar, dizer, o que interessa, não pode falar, não vão deixar, sim, não, uma longa discussão até que finalmente ele pode chegar e falar perante eles o que estão querendo fazer conosco. E aí também aparecem mil desculpas para se assinar um acordo, para se permitir eles fazerem, porque não é, é pacífico, eles não vão fazer nada contra vocês. Quem você pensa que você está enganando? Você sabe muito bem a verdade. Lógico que sabe a verdade. Mas não interessa mudar essa verdade. Interessa apoiar. Vamos apoiar de uma forma logicamente, politicamente correta. Não vão fazer nada de errado, imagina, um acordo todo pacífico. Imagina, é só para energia. Não vão fazer uso para coisas perigosas, imagina, não vão. Mas eles sabem muito bem que esta é a intenção. Quando se trata de atacar os judeus, qualquer um vira ministro, qualquer um é importante, qualquer um é bem visto. Qualquer um pode falar o que quiser. E se aceita, se bate palmas. Quando é para defender os judeus, lembram, ah não, ele é descendente de escravos, não dá, não funciona, não é assim, a lei é diferente nesse caso. Aí se inventa mil e uma desculpas. Nós temos que saber que esse é o antissemitismo, nós temos que saber que é isso que infelizmente acontece por aí afora. E nós temos que lembrar da Megilat Esther. O nosso único aliado é o aliado que está oculto em Megilat Esther. É um aliado que nós, olhando na Megilat Esther, não enxergamos ele muito claramente. Mas é um aliado que está o tempo todo na Megilá. É um aliado oculto, presente. Presente o tempo todo. Dizem nossos mestres que em diversos lugares da Megilá aparece nas palavras dicas para isso. Yavó Hamelech Vehaman Hayom. Quando a Esther convida a Hashverosh e a Haman a participar desta refeição, é um dos lugares. Ela diz, Yavó vai vir, que venha, Hamelech, o rei, Vehaman e o Haman Hayom, hoje para o banquete. Quais são as iniciais das palavras Yavó Hamelech Vehaman Hayom? As iniciais são Yud e Rei e Vav e Rei, que forma o nome que nós não podemos pronunciar, o tetragrama, o nome supremo de Hashem. A Esther está convidando eles para participarem desse banquete. Ela tem todo um plano por trás de tudo isso. Mas por trás e por cima e por todos os lados de todo esse plano se encontra a presença divina, as preces de Esther, as preces de Mordecai com as crianças, as preces de todo o povo jejuando e pedindo para Hashem pela salvação. E hoje não é diferente. Em todas as épocas não foi diferente. Nós temos que lembrar que nós temos que fazer a nossa parte
a Esther foi, chamou, convocou, falou, temos que falar. Temos que aparecer perante eles e dizer o que nós temos a dizer. Mas junto com isso, principalmente, precisam estar as nossas preces a Deus, o nosso estudo de Torá, nosso cumprimento de mitzvot, a educação das crianças no caminho da Torá, a educação das crianças a rezar para Deus. E dessa forma, e apenas desta forma, nós vamos poder prevenir e trazer a salvação para o nosso povo. Da mesma forma que Deus fez para os nossos antepassados naquela época, que Hashem repita para nós nesta época e possamos, se Deus quiser, em breve, ter o Beit HaMikdash de novo, ter a presença divina novamente junto de nós com a salvação de todo o nosso povo, Purim Sameach.